Boa tarde a todos mais uma vez. Cumprimento o Sr. Ministro da Economia, de Estado da Economia e Transição Digital. Obrigado pela sua disponibilidade em aceder ao nosso convite de forma tão rápida que nos permitisse ter ainda no dia de hoje esta audição. E porque a hora também já vai longa, quer para o Sr. Ministro, num dia de trabalho, quer para nós que já estamos aqui a proceder à segunda audição, só relembrar as regras da audição, nós começaremos com uma primeira ronda, em que terá primeiro uso da palavra o CDSPP por ser o autor do requerimento, seguir-se-ão os outros partidos pela ordem habitual. Cada partido tem direito a 5 minutos e colocará as perguntas e o Sr. Ministro responderá autonomamente a cada uma delas até se esgotar o tempo previsto. Posta esta primeira ronda, passaremos a uma segunda ronda em que cada partido terá 3 minutos e o Sr. Ministro responderá na globalidade. O Sr. Ministro dispõe de 15 minutos para uma intervenção inicial. Caso deseje usar este tempo ou parte dele, terá a palavra. E obrigado mais uma vez pela sua presença e pela sua disponibilidade.
É com gosto que aqui estou, sobretudo para responder às questões que os senhores deputados entenderem adequadas. Na última semana, sexta-feira passada, no plenário, tive a oportunidade de inaugurar o modelo do debate setorial e, por isso, já tive a oportunidade de fazer uma intervenção de fundo relativamente à perspectiva do Governo na resposta às medidas, na resposta do ponto de vista económico e do emprego à situação criada pela pandemia da Covid-19 e julgo que, nesta altura, o mais importante é mesmo colocar-me à disposição dos senhores e das senhoras deputadas para responder às questões que possam ter a colocar ao Governo. Queria, em qualquer caso, apenas referir que, na perspectiva do Governo, e que desde o primeiro momento pude exprimir, entre outros locais, aqui nesta sede, a situação que a doença Covid-19 coloca ao mundo e aos diversos Estados é uma situação bastante difícil, na medida em que, até termos uma resposta da ciência completamente disseminada, e essa vem essencialmente da vacina que, felizmente, se concretizou em prazo muito mais curto do que podíamos antecipar no início deste ano. Mas enquanto não tivermos uma resposta nesse sentido, aquilo que os Estados podem tentar assegurar é uma resposta através do sistema de saúde aos casos mais graves provocados por esta doença, e a forma de ganhar tempo e de ganhar espaço para que os serviços de saúde possam responder continua a ser aquele que a humanidade conhece desde há muitos séculos. Restrições às atividades, restrições à mobilidade, quarentenas, confinamentos, cercas sanitárias, de tudo um pouco, os países dos mais desenvolvidos aos mais atrasados tiveram que experimentar durante este ano. E sabemos que estas medidas têm um impacto económico muito significativo. A restrição de mobilidade, a restrição de atividades económicas, por si só, determinam uma quebra brusca da atividade económica, uma quebra brusca da faturação das empresas e, com isso, dificuldades muito complexas. Aquilo que o Governo português, como muitos outros governos no resto do mundo, tentaram fazer a esse propósito, foi dirigir às empresas um conjunto de apoios à preservação do emprego e à proteção da capacidade produtiva, de maneira a que, quando as restrições sanitárias vão sendo aliviadas, as empresas possam imediatamente responder àquilo que são, que for a procura retomada. Foi por isso que fomos moldando a resposta económica também àquilo que foi a própria situação sanitária. No início desta pandemia, quando tomámos as primeiras decisões de confinamento em meados de março deste ano, tínhamos como muito claro que o percurso que então iniciávamos ia ser um percurso muito longo, até que tivéssemos um tratamento ou uma vacina eficaz e que as medidas que desde logo determinámos iriam ter um impacto económico muito significativo. Assim se veio a concretizar. O Produto Interno Bruto português no segundo trimestre deste ano caiu em cadeia 13,9%, praticamente 14%, e por isso, nesse trimestre, os apoios que o Estado pôde dirigir à economia e para a proteção do emprego e da capacidade produtiva das empresas foram muito intensos. Durante o verão, e correspondendo ao terceiro trimestre, houve um aligeirar da situação sanitária um pouco por todo o mundo e isso permitiu às empresas retomarem a sua atividade económica, o que desde logo determinou um crescimento muito significativo do nosso produto em cadeia, cerca de 13,3%, o quarto maior crescimento da União Europeia. A conjugação destas medidas foi permitindo ter a capacidade das empresas de uma maneira generalizada protegida, não ignorando nós o impacto desigual que estas restrições e que esta situação tem no conjunto de atividades económicas. A verdade é que conseguimos não só ter este nível de crescimento no terceiro trimestre, como também ter um sucesso relativo, um sucesso impressionante na preservação do emprego. A taxa de desemprego no final do terceiro trimestre em Portugal era de 7,5%, abaixo da taxa de desemprego média da União Europeia e, por isso, com a capacidade que nos propusemos de preservar emprego. O quarto trimestre, com uma segunda vaga muito mais intensa e violenta em toda a Europa, foi por isso também um trimestre de aumento das restrições à atividade económica, particularmente intensas noutros países europeus que são destinos muito importantes das nossas exportações. E perante a perspectiva de abrandamento da atividade económica neste quarto trimestre, o Governo entendeu retomar um nível mais intenso de apoios ao emprego e à atividade económica, designadamente agora com um horizonte já para o primeiro semestre do próximo ano. Anunciámos assim não apenas a prorrogação dos vários mecanismos de apoio ao emprego que temos, já com o enquadramento que o Orçamento de Estado dá de pagamento do salário dos trabalhadores apoiados a cerca de 100%, sem aumento do esforço das entidades empregadoras, com alargamento aos sócios gerentes das empresas que estejam em regime de apoio à retoma progressiva e com a flexibilização do acesso dos mecanismos ao apoio para as microempresas através de um esquema de pagamento de 2 salários mínimos por cada posto de trabalho nas microempresas que tenham quebra de faturação superior a 25%. Lançámos um apoio a fundo perdido para compensação das perdas de faturação durante o corrente ano, que se iniciou com um envelope financeiro de 750 milhões de euros, agora reforçado para 900 milhões de euros. Até hoje, este programa que denominamos Apoiar já recebeu mais de 36 mil candidaturas, 36 mil empresas se candidataram, num conjunto de incentivos de 358 milhões de euros, dos quais já pudemos pagar 98 milhões de euros à data de hoje. É provavelmente a maior operação que em toda a história da nossa adesão europeia os sistemas de incentivos foram capazes de gerir e colocada no terreno num tempo muito significativamente curto e queria por isso também prestar homenagem aos trabalhadores da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, do IAPMEI, do Turismo de Portugal, do Compete, que foram capazes de tão rapidamente colocar-se aos serviços das empresas desta forma tão significativa. E anunciámos também apoios ao pagamento, apoios a fundo perdido ao pagamento das rendas comerciais, especialmente dirigido a suportar as empresas dos setores mais afetados naquilo que é um dos mais significativos custos fixos que enfrentam. Estamos a encarar com confiança os próximos tempos. São tempos difíceis, são tempos que agora nos encontramos numa fase em que quase um ano de restrições, constrangimentos à atividade das nossas empresas colocam muita pressão sobre as suas reservas, sobre a sua capacidade de manter a atividade, mas, ao mesmo tempo, fazemos isso num contexto em que percebemos que já temos alguma visibilidade sobre o fim desta situação. O início do processo de vacinação na Europa, ainda durante este ano, e o acordo que fomos capazes de atingir ao nível da União Europeia para a aprovação do próximo quadro financeiro plurianual e do plano de recuperação europeu, coloca a resposta que os vários Estados-membros da União Europeia poderão dar a esta crise num plano de franca esperança. E encaramos estes próximos tempos não apenas com esperança, mas também com a confiança de que as empresas e a economia portuguesa demonstrou ao longo deste ano uma enorme capacidade de resiliência e adaptação. A resiliência é um conceito que na ciência dos materiais caracteriza aquela capacidade de absorver choques. Os materiais têm de absorver choques e reterem energia e depois libertarem essa energia quando o choque passa. E é isto que durante este ano vimos acontecer em muitas empresas e em muitos setores. A capacidade que as empresas tiveram, depois de encerramentos muito fortes, serem capazes de retomar a sua atividade e nos apresentarem no terceiro trimestre o quarto crescimento mais significativo da União Europeia, é um bom sinal dessa resiliência do nosso tecido económico. Em outubro, o crescimento das nossas exportações de bens estiveram praticamente ao nível de outubro de 2019. Em alguns setores, o desempenho é particularmente notável. O setor automóvel e de componentes teve um crescimento de 12% em outubro, relativamente a outubro de 2019. O setor das máquinas e equipamentos industriais teve um crescimento de 6% em outubro deste ano, por comparação com outubro de 2019. Esta resiliência é aquilo que nos dá confiança também para enfrentarmos estes próximos tempos. É com esta confiança e com esta esperança que encerramos este ano, que esperamos ser um parêntese num processo de crescimento económico que vínhamos assistindo no nosso país nos últimos anos e que esperamos que se possa continuar a desenrolar nos anos seguintes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou à disposição dos senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passava então a palavra ao CDS-PP, Sra. Deputada Cília Meireles, para iniciar a primeira ronda. Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por fazer um cumprimento especial quer ao Sr. Presidente, quer ao Sr. Ministro da Economia. Esta comissão iniciou-se já há algum tempo, mas começamos agora na fase mais relevante, que é a fase das audições, e eu diria que há aqui, e o CDS solicitou a vinda do Sr. Ministro da Economia, entre outros ministros, porque há aqui dois objetivos fundamentais. O primeiro é fazer um ponto de situação, eu diria quase um mapa, um painel de controlo que nos permita perceber o ponto de situação em relação às medidas nas várias áreas, seja economia, seja saúde, seja trabalho, sejam outras. Para depois podemos passar à segunda fase, que é fazer a avaliação das medidas, e aí naturalmente surgirão divergências e diferentes opiniões. Mas o apelo que eu queria começar por fazer ao Sr. Ministro é que eu acho que, para além das opiniões e dos achismos, há algumas coisas em que nos podemos pôr de acordo, e essas têm a ver com factos e com números. E a grande dificuldade, e uma das razões que motivou o nosso pedido para que esta comissão existisse, é que, de facto, em relação à Covid, não há um painel de controlo simples que nos diga medidas, entidades abrangidas, entidades que ficaram de fora e execução. E estão sempre a surgir dúvidas. Eu trouxe-lhe três exemplos de dúvidas factuais sobre números que eu gostava de saber se é possível esclarecer, porque elas terão, de certeza, esclarecimento. E fui ao documento mais recente que encontrei, que é o PowerPoint do seu Ministério, pois à economia e ao emprego, que é de facto bastante completo, e tem um primeiro slide bastante completo com um mapa de todos os apoios à economia. E diz-me, 22 mil milhões de euros no seu PowerPoint de apoios à economia e ao emprego. E eu estranhei este número, Sr. Ministro, porque eu quando fui procurá-lo ao orçamento não o encontrei. A única coisa aproximada que eu encontro no orçamento, que é onde se faz a previsão da execução de medidas, é 5.357 milhões de euros de impacto no saldo orçamental das medidas Covid. E aqui, eu posso-lhe fornecer depois estes números, aqui o Sr. Ministro poderá dizer, mas há aqui várias medidas que são neutras ou que não têm impacto orçamental. Mas também nas outras que fala, eu não consigo fazer os números baterem certo, porque, por exemplo, na manutenção do emprego, entre layoff simplificado, apoio à retoma progressiva e incentivo à normalização, diz o Sr. Ministro 1.700 milhões de euros. Quando eu vou à Direção-Geral do Orçamento à execução, que é aquilo que de facto está a ser pago, somo estas parcelas e dá-me 1.135 milhões de euros até ao fim de outubro. Ora, levando em conta que no fim de outubro já levamos 7 meses de execução, mesmo que aqui se esteja a prever até dezembro, está a prever uma execução muito mais acelerada em novembro e em dezembro, e eu gostava de entender porquê. Até porque o período mais severo em que as medidas tiveram que ser mais robustas foi o primeiro período em que a economia estava toda fechada. Terceira dúvida, alívio fiscal e contributivo. O Sr. Ministro diz 3.900 milhões de euros. Eu fui pesquisar, de facto, o Governo na altura, no relatório do Orçamento do Estado, não dá estas informações, dá apenas previsões brutas de receita, mas o tal diz-nos que o alívio, o impacto direto estimado das medidas de política Covid é de 1.666 milhões de euros na cobrança de receita, incluindo receita fiscal e receita contributiva, e fala do adiamento dos pagamentos por conta de IRC de 1.150 milhões de euros. Nenhum destes números, sejam somados ou não, nos conduz a 3.900 milhões de euros. E, portanto, eu gostava de saber se o Sr. Ministro tem abertura e disponibilidade para fornecer a esta Comissão um quadro com o elenco das medidas e a execução das medidas que possa ser atualizado mensalmente, porque eu creio que todos, independentemente das nossas diferenças de opiniões, nós queremos de certeza que isto corra bem. Mas podemos concentrar as nossas discussões nas diferenças de opinião e não em diferenças de números. E, portanto, eu pedi ao Sr. Ministro se consegue esclarecer isto e se está em condições de, a mais breve, transfornecer essa lista a esta Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sra. Deputada. Com certeza que sim. Com certeza que iremos detalhar e podemos enviar e ter e até tornar públicos estes dados. Estes dados são públicos, mas dispersos por vários, por várias fontes e por várias sedes e, portanto, julgo que a própria sugestão que a Sra. Deputada faz de tentarmos coligir isto de uma forma mais sistematizada e tê-la disponível ao público é, de facto, importante. Como diz, os dados de que dispomos são provenientes dos vários organismos que são responsáveis por cada uma destas parcelas, quer do ponto de vista da manutenção de emprego, estamos a trabalhar com base nos dados que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social nos transmitiu, quer ao nível daquilo que foram os apoios pagos no layoff simplificado, incluindo, talvez isto seja uma... incluindo o valor das isenções de TSU, que não foram valores pagos às empresas, mas foram valores que as empresas deixaram de pagar e que contabilizámos no cálculo destes montantes, os incentivos extraordinários à retoma sob a forma de um ou dois salários mínimos por cada trabalhador que tenha que deixado de estar em layoff e que as empresas tenham recorrido, como também o regime do apoio à retoma progressiva, que, como sabe, recebeu uma alteração muito significativa no final de outubro, que desde logo passou por duas áreas que alargaram o âmbito das empresas elegíveis e que passaram a recorrer a esse esquema. Por um lado, o facto de o apoio à retoma progressiva passar a ser acessível às empresas com quebras de faturação superiores a 25%, quando antes era apenas de 40%, e, por outro lado, o facto de termos permitido que as empresas com quebra de faturação superiores a 75%, pudessem reduzir a 100% o horário de trabalho, suportando o Estado a totalidade da recompensação retributiva devida aos trabalhadores, ficando a cargo dos empregadores, exclusivamente a TSU, sobre essa compensação retributiva. Portanto, há aqui um conjunto de apoios. Estes dados foram-nos transmitidos há duas semanas pelo Ministério do Trabalho e seguramente lhe farei chegar estes dados atualizados. A mesma coisa relativamente às várias medidas de natureza fiscal e ao diferimento de compensações contributivas que medimos. Porque, se bem se recorda, nós fizemos um diferimento do pagamentos de IVAs trimestrais e de contribuições para a Segurança Social durante o segundo trimestre deste ano, mas voltámos a tomar uma decisão de diferimento de IVAs trimestrais e de contribuições para a Segurança Social já no final de novembro, e provavelmente por isso é que também não as contabilizou. E, por outro lado, também houve um conjunto de medidas, algumas aprovadas neste Parlamento, outras por iniciativa do Governo, de diferimento de um conjunto ou de afastamento de um conjunto de obrigações de natureza fiscal, desde os pagamentos por conta para as micro, pequenas e médias empresas e para as empresas com quebra de faturação superior a 20%. Portanto, os dados que apresentei nesse PowerPoint a que fez referência têm contabilizados todos estes montantes, incluindo estas alterações, com impacto sobretudo no terceiro trimestre. Depois é verdade que contabilizámos não apenas medidas com impacto orçamental, mas também medidas suportadas com recurso a fundos europeus. Eu queria recordar que nós demos uma resposta muito importante à crise pandémica, que, entre outras coisas, levou muitas empresas a fazerem esforços de adaptação da sua capacidade produtiva para responderem especificamente a necessidades geradas por este Covid. Equipamentos, dispositivos, equipamentos de proteção individual, dispositivos médicos, outro tipo de equipamentos foram desenvolvidos pelas empresas portuguesas e apoiadas por fundos europeus. Foram cerca de 300 milhões de euros de apoio ao investimento que fomos capazes de lançar durante este período, a que se soma depois o valor das verbas do apoiar, que foram muito significativos e que são com recurso a fundos europeus. Nestes montantes estão também contabilizados o impacto das moratórias bancárias decididas pelo Governo. Ou seja, estamos a contabilizar aquilo que é o serviço da dívida que, ao longo destes meses até ao final do ano, as empresas, melhor dizendo, até ao final das moratórias, as empresas estão a deixar de pagar. Ou seja, decidimos, inicialmente na primavera, depois estendendo sistematicamente, que as empresas iriam de pagar capital e juros até setembro de 2021, e o efeito da poupança que decorre destas medidas está contabilizada também nestes 22 mil milhões de euros. Eu espero que nos possamos entender e, portanto, vamos fazer isto. Peço desculpa, Sr. Presidente, mas a questão da Sra. Deputada...
Sr. Deputado, ainda tem tempo, por favor?
Tenho, Sr. Presidente. Eu não tenho dúvidas de que com trabalho é possível chegar aqui a um painel de controle em que perceba de onde é que estão a vir todos estes números. Eu só tentei explicar que, de facto, eu passei muitas horas e muitos dias, quase desde que começou a pandemia, a tentar perceber a execução das medidas, e é impossível para alguém que não tenha a informação do Governo chegar lá. Esta informação devia ser transparente e eu acho que é possível chegarmos lá. Eu gostava só de lhe perguntar, no restinho de tempo, layoff, não o layoff simplificado, mas a medida que veio substituir o layoff simplificado o apoio extraordinário à retoma, que é mais ou menos, hoje em dia, no seu desenho atual, é mais, eu chamo-lhe às vezes o layoff complicado, mas esquematicamente é isto que está aqui. Esta medida foi inicialmente aprovada em 30 de julho, portanto começou logo no princípio de agosto. Até outubro havia apenas 67 milhões de euros executados nesta medida. Eu gostava de perguntar se isso tem a ver com o desenho inicial da medida não ser adequado. Hoje em dia o desenho é muito diferente e qual é a execução esperada até ao fim do ano desta medida em particular?
Muito obrigado. O Sr. Ministro certamente encontrará tempo mais à frente para responder a esta questão levantada agora pela Sra. Deputada Cecília Meireles. Passamos ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Filipa Roseta, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Começo com duas dúvidas. A primeira tem a ver com a questão dos pagamentos em atraso das entidades públicas às empresas. O PSD tem estado desde o princípio que este drama se abateu sobre todos nós a dizer que a maneira mais rápida de introduzir liquidez nas empresas é meter as entidades públicas a pagarem rapidamente e em força aquilo que devem. E, portanto, nós estivemos aqui a ver os dados da Direção-Geral do Orçamento e o que diz aqui é que, portanto, agora está em 668 milhões, está a menos 300 milhões do o mês homólogo do ano passado, mas a verdade é que tem vindo a subir de maio para agora. Subiu 38 milhões este mês e tem subido cerca de 200 e tal milhões de maio para agora. Portanto, nós é claro, também relembrando que o PSD introduziu no Orçamento de Estado, tinha feito uma proposta onde as administrações públicas ficariam obrigadas no prazo máximo de 30 dias a pagar todas as suas compras de bens e serviços. Proposta esta que foi chumbada pelo PS e pelo Bloco de Esquerda, com a abstenção do PCP e do PEV, mas queria começar, se calhar já para fazer no formato de pergunta de resposta, por perguntar ao Sr. Ministro se isto será assim tão absurdo. Portanto, pedir que as administrações públicas sejam obrigadas a cumprir, num prazo máximo de 30 dias, o pagamento de todas as suas compras de bens e serviços. Eu coloco a pergunta porque realmente parece-nos que estamos a inverter o sentido que estava a vir a descer e que agora está a voltar a subir. Não sei se muito obrigado. Pode gerir o tempo para fazer pergunta-resposta ao Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho dados que me permitam responder a essa sua questão. São dados de execução orçamental. Aquilo que lhe posso dizer é que, do ponto de vista daquilo que é a gestão dos recursos financeiros que estão colocados sob a responsabilidade do Ministério da Economia, nós fizemos duas coisas. Acelerámos os pagamentos às empresas no âmbito dos reembolsos de fundos europeus e fomos capazes também de diferir o pagamento, as obrigações das empresas nos reembolsarem. Portanto, no conjunto destas medidas, colocámos 600 milhões de euros nas empresas a este respeito. Sobre os pagamentos do Estado, aquilo que lhe posso dizer é que a informação que tenho, que não é exata e que, portanto, lhe sugiro que se coloque a outro ministro essa questão. Sei que houve um movimento muito importante de redução dos pagamentos em atraso por parte da administração pública. Também sei que o crescimento da despesa, sobretudo por parte das entidades no Ministério da Saúde, pode explicar algum crescimento de despesa, mas não tenho dados suficientes para me poder pronunciar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu coloco-lhe assim, porque evidentemente tem noção que as empresas, que ser empresário neste país é um ato de coragem e as empresas precisam de facto que, isto é das coisas que as pode ajudar mais, quando elas falham num dia, o Estado cai em cima, no dia a seguir, e quando o Estado lhes deve, ficam eternamente à espera. Portanto, de facto, aqui a questão das empresas era fundamental, diz que não será da sua responsabilidade, mas parece-me que era importante, está dentro do pacote do apoio às empresas, até para criar o conceito do Estado bom pagador e as pessoas não sentirem que estão a ser perseguidas nestes formatos. Outra pergunta que lhe queria pôr também, que me está-nos a preocupar a todos, obviamente, não só a mim, mas é uma coisa que é um pesadelo para quem passou pela crise de 2008, é a questão das moratórias. E, portanto, agora saíram os últimos dados do Banco de Portugal, portanto, que diz que isto refere-se a 46 mil milhões de de créditos em dívida, 24 mil milhões a empresas, 21 mil milhões a famílias. Isto subiu, 2 mil milhões em cada uma destas, portanto está a subir mais uma vez esta tendência. E apesar do Banco de Portugal, por Mário Centeno, vir dizer que isto não é preocupante, que há medidas mitigadoras, a verdade é que estes valores são os mais elevados de toda a Europa. E, portanto, o que nós perguntamos aqui, isto é um fantasma que está aqui no nosso horizonte e que temos que conseguir resolver. Nós concordamos absolutamente, e o PSD esteve sempre de acordo com a questão das moratórias para garantir que as pessoas não ficavam, que ficavam com liquidez. Portanto, é a nossa... Agora, temos que começar a desenhar estratégias para aquilo que está no futuro. Obviamente a União já começou a desenhar estratégias, já desenhou aqui 4 pilares possíveis para começarmos a sair deste cenário. E a minha pergunta é qual é que é a estratégia que estão a pensar seguir, ou qual é que é a visão, o que é que estão a pensar fazer para aquilo que vai acontecer a seguir a setembro de 2021. Portanto, parece-me que é uma preocupação comum a todos os portugueses, genericamente a todos nós, mas a todos os portugueses em geral. Não sei se me consegue responder a isto, mas se conseguisse, agradecia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada Filipa Roseta. Consigo responder-lhe com muita clareza. Desde o primeiro momento em que decretámos as moratórias, tentámos fazer duas coisas. A primeira é assegurar que as empresas não desviavam as suas reservas, a sua tesouraria, para pagar a bancos. A missão dos bancos é conceder crédito e têm a capacidade de diferir a recepção daquilo que lhes é devido. Essa é a sua missão e, portanto, podiam fazer isso ao serviço da economia de forma fácil. Particularmente facilitado porque o Banco Central Europeu, como sabe, fez duas coisas relativamente, as autoridades de supervisão europeia fizeram duas coisas. A primeira foi aceitar que, neste período, moratórias decretadas pelos governos não fossem tratadas como incumprimentos e que, portanto, os bancos não tivessem que tratar os créditos diferidos como créditos em incumprimento. Em segundo lugar, o Banco Central Europeu libertou almofadas de capital dos bancos, que tinham vindo a acumular nos últimos tempos, para precisamente poderem gerir melhor esta situação. Portanto, fizemos essas moratórias, foram absolutamente críticas, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, para conseguirmos preservar muitas das empresas que estão neste momento em atividade ou em hibernação. A segunda coisa, que também temos claro desde o primeiro momento, é que nós estendemos as moratórias até ao máximo que a Autoridade Bancária Europeia permitiu, que era, portanto, fizemos a 30 de setembro deste ano, a moratória até 30 de setembro do próximo ano. E temos claro desde o primeiro momento que, antes de terminarem as moratórias, nós devemos encontrar uma solução sistémica para robustecer os capitais próprios das empresas e impedir que elas iniciem a retoma com uma carga excessiva de dívida ou com uma autonomia financeira reduzida. É nisso que estamos a trabalhar e achamos que vamos conseguir concretizar uma solução para a qual também, aliás, como a Sra. Deputada bem mencionou, temos enquadramento europeu para o fazer. E, finalmente, há inevitavelmente uma terceira vertente disto, que é algumas empresas eventualmente não vão conseguir cumprir as suas obrigações mesmo no quadro que estamos a definir. E por isso é muito importante termos a capacidade de lidar com situações de reestruturação de empresas e de reestruturação de dívidas de forma que não causem um peso muito importante à economia e que também não inquinem o sistema bancário. A Comissão Europeia acabou ontem de publicar uma comunicação interpretativa sobre 4 medidas para facilitar essa reestruturação no período pós-crise e o Governo, na avaliação que está a fazer e na preparação do próximo ano, está obviamente a trabalhar nisso, com o Banco de Portugal, com a Associação Portuguesa de Bancos, no sentido de termos precisamente este quadro perfeitamente definido. Agora, tenho ouvido muita gente a dizer que esta coisa das moratórias é uma grande preocupação. Eu diria o seguinte: se não houvesse moratórias, a preocupação seria bem maior. E isto dá-nos tempo para precisamente podermos fazer isto. Estou também convencido que a maior parte das empresas, em setembro ou em outubro de 2021, quando o nível da procura já estiver aos níveis anteriores, vão ser capazes de retomar o serviço da dívida que tinham em março de 2021. E isso, aliás, está a correr bastante bem num conjunto de setores que não nos coloca, por isso, grande preocupação. Acho que a atenção tem que ser, sobretudo, para alguns setores mais críticos, onde a retoma possa ser mais lenta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Filipa de Roseta, o Sr. Ministro já não dispõe de tempo, mas a Sra. Deputada ainda tem qualquer coisa com 1 minuto e 12 segundos. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para esclarecer que, obviamente, aqui a questão, a nota principal que, de apreensão, obviamente, mais uma vez sublinho que o PC esteve sempre ao lado desta, das moratórias, não foi, e achamos que, obviamente, é melhor isto do que não existir. Mas também temos que ver a realidade, não é? Portanto, e enfrentar os problemas que estão no nosso horizonte. Mas a minha dúvida principal, que agora já não, pronto, eu gostava de tentar perceber se o Sr. Ministro conseguia contextualizar porque é que estes são os valores mais elevados de toda a Europa. Isso é que me ficou um pouco aqui na... Porquê é que Portugal tem estes valores mais elevados do que os outros países europeus? Portanto, talvez me conseguisse contextualizar isto. Esta é que é a minha... Qual é que é aqui a exceção? Qual é que é aqui a... E, portanto, era dentro desta linha que, se tiver alguma ideia que me possa dar, também relevo dentro desses 4 pilares. Uma das coisas que me pareceu mais interessante é esta ideia de aumentar a transparência dos mercados, dos mercados secundários. Portanto, aí reforço, sublinho, que se aí sim, se houver uma reestruturação no futuro, se houver essa reestruturação, se houver uma aposta nos mercados secundários, aumentar a transparência é absolutamente fundamental para não termos os problemas que já viemos a ter. É que nós temos que sentir que aprendemos com outra crise. Foi péssima, mas aprendemos todos, e isso é bom. Isso é bom sentirmos isso e que conseguimos fazer todos muito melhor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor. Disponho de 5 minutos.
Sr. Presidente, na sua pessoa saudar o Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, fazendo-lhe uma saudação nesta, como teve a oportunidade de referir a deputada Cília Meireles, que é a nossa primeira audição, das nossas primeiras audições, do trabalho que vamos desenvolver, nesta comissão eventual para o acompanhamento das aplicações das medidas de combate à pandemia e reforço e recuperação da nossa economia, e permita-me que na nomenclatura da própria comissão sublinhe uma discordância de fundo com aquilo que foi a intervenção da direita, nomeadamente a intervenção do CDS. Estas audições são fundamentais e a presença do Sr. Ministro e o respeito que mostrou também para esta casa e a atenção de poder aqui estar connosco são fundamentais para nós fazermos um ponto da situação. Separa-nos da direita a ideia que vamos fazer um ponto da situação para depois olhar para trás. Nós queremos fazer um ponto da situação para compreender que medidas foram implementadas, que ações foram tomadas numa lógica prospectiva, numa lógica de esperança, numa lógica de que estas respostas que foram colocadas sejam respostas que permitam ao nosso tecido empresarial sobreviver a uma crise de uma magnitude nunca antes vista, sobreviver a uma crise cuja natureza é global, e permita-me que sublinhe também esta natureza com muita veemência, porque por vezes em exercícios, e não me refiro logicamente a quem me antecedeu, mas em exercícios que vamos observando de opinião, esta crise é-nos apresentada como se fosse um caso português. E no entanto, quando nós vamos analisar aquilo que se passa um pouco por todo o mundo, quando nós vamos comparar os factos e os dados e as medidas de restrição e os apoios, aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista consegue concluir é que de facto o Governo tem sido capaz, quer ao nível da saúde, quer ao nível do trabalho e a segurança social, mas muito em particular ao nível da economia, de estar à altura de garantir um túnel que permita ao nosso tecido económico, em colaboração com o tecido económico, sobreviver a estes impactos de uma crise que começou por afetar de forma terrível aquilo que era a oferta, mas que rapidamente se transformou num choque brutal na procura e que tem acarretado as consequências que conhecemos. Aliás, este exemplo das moratórias que ainda agora falávamos é muito lapidar de duas coisas. Uma primeira, que para nós é essencial, tem a ver com o facto de o Governo e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nunca terem escondido as consequências económicas que iriam existir, ainda num momento onde elas não eram evidentes. É muito claro para os nossos concidadãos que a crise sanitária acabou por acarretar uma crise económica e também social, mas quando não era ainda evidente que isto ia acontecer, foi o Governo português que teve a diligência de, com enorme transparência e rigor, alertar para as dificuldades que nós íamos atravessar, e essa é uma nota que merece enorme destaque da nossa parte. Mas, Sr. Ministro, sobre a questão das moratórias e sobre outras, é importante que não sobre nenhuma dúvida. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ninguém esconde que esta situação existe. Aquilo que apontamos é que se esta solução não tivesse sido formalizada, quantos milhares de empresas teriam falido, quantos milhares de empresas teriam deixado de exportar, quanto teríamos regredido sobre o progresso que tivemos desde 2015 até agora, que nos colocou a crescer numa trajetória acima daquilo que é a média da União Europeia. E para que este caminho, este modelo económico tem sido desenvolvido com sucesso, não fosse perdido, muitas destas medidas, não só as moratórias, mas também, já se falou aqui das liquidez, do apoio à liquidez, da proteção do emprego, entre outras dimensões que desde março foram sendo implementadas, e numa nota que nos parece também essencial. Todas as medidas foram desenhadas para dar resposta àquilo que eram as contingências que a pandemia nos impôs. Não mais, não menos, porque este é o papel que nós defendemos, de um Estado forte, mas de um Estado forte e inteligente. Não chegámos hoje, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não chegou hoje, à necessidade de existir um Estado forte. Pelo contrário, é algo que consta da nossa matriz ideológica e algo, aliás, que temos pugnado nas nossas políticas. Mas sim, defendemos também que seja um Estado inteligente e não um Estado que se substitua. O que é que eu quero dizer com isto? A nossa pretensão é poder ser aliados, podermos ser parceiros para, em diálogo com o nosso tecido empresarial, com os nossos empresários, continuarmos na trajetória de onde vínhamos. E é bom recordar também, se queremos fazer um diagnóstico, que vínhamos de uma situação de contas rigorosas, equilibradas, como não tínhamos tido nunca na nossa democracia. Mas, Sr. Ministro, associava-me-nos também, não tendo nenhum tipo de dúvida, de que quanto mais informação tivermos, como disse a deputada Cília Meireles, melhor. Mas é notável que temos 22 mil milhões de euros de apoios, não só aqueles que foram apoios diretos, e destacava os 2,8 mil milhões de euros a fundo perdido, que foram, aliás, tomados no momento em que tinham que ser tomados, para uma quebra real do PIB de 17,3 milhões. Bem sabemos que algumas das medidas são diretas, outras têm a ver com o que não é cobrado, mas temos a certeza absoluta que não basta ir analisar a execução orçamental para perceber a magnitude. Há aqui uma certa miopia, se me permite a expressão, de quem quer apenas ir ver os mapas e a execução orçamental e não perceber que existem muitas outras dimensões onde podemos apoiar a nossa economia. Sr. Ministro, eu finalizava perguntando-lhe sobre o sucesso destas medidas. Existe uma diferença muito grande entre anunciar ou executar medidas. E aquilo que tivemos, nomeadamente no programa Apoiar recentemente, apenas para exemplificar, foi que num período inferior a 30 dias, a medida foi aprofundada, com menos restrições, aumentando o acesso de todos e tendo pagamentos realizados na ordem dos 100 milhões de euros. Eu finalizava, Sr. Presidente, perguntando ao Sr. Ministro, exatamente finalizando, Sr. Presidente, sobre o sucesso destas medidas, o que é que nos pode dizer e qual tem sido o diálogo com as forças vivas do nosso tecido económico. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Ministro, por favor, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sr. Deputado André Pinotes Batista. Bom, esta crise, de facto, é uma crise de natureza global e as medidas que têm sido tomadas pelos governos, como eu dizia, para ganhar tempo para que os serviços de saúde possam responder em condições às pessoas mais necessitadas de cuidados, têm sido muito semelhantes. Aquilo que distinguiu as medidas portuguesas relativamente às de outros países é que nós fomos, em cada momento, menos restritivos do que qualquer outro país. Por exemplo, durante a primeira vaga, na primavera, nós nunca encerramos a indústria, nunca determinámos o encerramento da indústria, nunca determinámos o encerramento da construção civil e essas duas atividades em si foram aquelas que permitiram, durante o terceiro trimestre, ter um abrandamento da atividade económica menos intenso do que de outra forma surgiria e como aconteceu em todos os outros países da Europa. Também agora, nesta segunda vaga, Portugal caracterizou-se por ser dos poucos países que não encerrou, por exemplo, a restauração. A restauração está totalmente encerrada em praticamente todos os países da Europa, com, em alguns casos, desde outubro e prolongando-se até janeiro do próximo ano. Nós passámos esta segunda fase tentando conciliar aquilo que é alguma restrição, alguma contenção, algum apelo ao próprio comportamento individual dos cidadãos, mas mantendo, por exemplo, a restauração em funcionamento, com restrições de horários, com restrição de capacidade e mantendo também, por exemplo, o comércio não essencial em funcionamento, também com as mesmas limitações de capacidade e de acesso. passámos o pico da segunda vaga sem termos tido necessidade de restrições mais intensas. Nós estamos ainda com um ritmo de decréscimo que é muito lento e eu acho que é absolutamente importante nós conseguirmos também passar os próximos tempos sem chegarmos aos extremos de outros países. Ou seja, é preferível fazermos algumas restrições nestes próximos tempos para tentar manter a situação sanitária sob controlo do que, de repente, termos que fazer restrições mais intensas como outros países fizeram. É um equilíbrio muito instável, está sujeito a muitas críticas, muitos reparos, muitas perplexidades, mas até ao momento tem sido possível esta situação em que nunca vimos os nossos serviços de saúde a terem que fazer aquela escolha terrível entre tenho capacidade de tratar um doente ou não tenho capacidade de tratar um doente, sem termos tido também que ser mais intensos nas restrições. Queria também falar um pouco sobre as moratórias e retomar também a questão que a senhora deputada Filipa Roseta colocou e que o senhor deputado também mencionou. Na verdade, aquilo que sabemos neste momento é que Portugal tem, de facto, um nível muito significativo de empréstimos sob moratória. Nós temos não apenas a moratória determinada pelo Governo, mas também as moratórias que os próprios bancos criaram. E temos em Portugal, sobretudo, muitos particulares com moratórias e muitos particulares que não perderam rendimentos e que acordaram com os seus bancos moratórias. O relatório de estabilidade financeira do Banco de Portugal, que ontem foi divulgado, conclui que nem todos os agentes que aderiram têm real necessidade. Eu cito, ainda que nem todas as famílias que aderiram à moratória tenham verificado uma quebra de rendimento no momento da adesão. A moratória para as empresas foi muito importante para conseguirem sobreviver, mas metade dos créditos sob moratória são de particulares. Talvez isso explique a situação que levantou. Finalmente, sobre o programa Apoiar. De facto, nós anunciámos o programa no início de novembro, abrimos o aviso primeiro em 25 de novembro, no dia 7 de dezembro estávamos a começar a fazer os primeiros pagamentos às empresas. E eu acho que o sucesso e a aprendizagem que fizemos até então levou-nos também a termos a confiança para alargarmos os montantes disponíveis, para alargarmos a elegibilidade das empresas que podem a ele aceder, passámos também a apoiar médias empresas, passámos a apoiar empresas com mais de 250 trabalhadores, mas menos de 50 milhões de euros de faturação, e os empresários em nome individual, sem contabilidade organizada, permitindo também que empresas com dívidas ao fisco ou à segurança social possam aderir sob condição de regularização dessas despesas. Portanto, estou convencido que é uma coisa de muito impacto e a possibilidade de dirigirmos às empresas apoios num montante tão significativos nos próximos meses vai ser uma ajuda muito importante para que nestes setores mais afetados elas possam manter em atividade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passava de seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Isabel Pires, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a sua equipa. Nós temos tido na Assembleia da República vários debates nos últimos meses, nas últimas semanas também, relativas à questão do combate à pandemia do ponto de vista económico e há algumas questões que, do nosso ponto de vista, se mantêm importantes e, no âmbito do combate à pandemia Covid-19, seria importante tentarmos aprofundar. Já aqui falámos da questão das moratórias, mas também das linhas de crédito, conhece a posição que o Bloco de Esquerda tem tido relativamente a isto, sendo certo que foram medidas que no impacto inicial tiveram uma importância relevante para muitos pequenos empresários, microempresários e até grandes empresários. A verdade é que, especialmente para os micro e pequenos empresários, do ponto de vista do longo prazo, isto tem levantado algumas preocupações de como é que, na tal altura de retoma, vão poder responder às suas obrigações relativamente a estes pagamentos. E eu iria começar exatamente por esta questão, porque, estando nós a falar aqui no âmbito de uma comissão eventual de resposta à Covid-19, do ponto de vista económico importa perceber como é que colmatamos para um futuro, dentro de determinadas expectativas que se têm relativamente ao funcionamento e ao comportamento desenvolvimento da economia, até agora considerando que já existe uma vacina que irá ter o seu início, eventualmente poderá haver aqui alguns ajustes aos próprios planos de vacinação, seja aqui ou noutros países, e isso também irá mudando ligeiramente essas perspectivas económicas que temos para o futuro. Mas a primeira questão que queria colocar é se não considera que as perspectivas que o Governo tem apresentado não são demasiado otimistas, considerando o ponto de situação e os conhecimentos que temos até agora, nomeadamente considerando o cenário que alguns setores de atividade estão a atravessar. Porque, e o Sr. Ministro sabe isto tão bem como nós, ou melhor até, determinados setores, nomeadamente aqueles que têm sido mais afetados dentro da área do turismo, da área da restauração, aquilo que uma das grandes preocupações que têm vindo a colocar é que, de facto, não sabem se conseguem chegar ao tal momento da retoma. Isto é uma questão que nós temos levantado várias vezes, mas que, de facto, continua a ser uma questão que tem sido levantada várias vezes pelos, não só pelas organizações representativas dos setores, das associações, das confederações, mas também dos próprios trabalhadores. Porquê? Porque isto tem a ver com uma questão de perspectivas, mas também de uma sensação de que as medidas que estão a chegar fora de tempo. Por exemplo, quando falamos dos fundos perdidos, do nosso ponto de vista, e desde o início que propusemos que deveria haver mais medidas a fundo perdido mais cedo, o Governo não considerou assim porque tinha uma trajetória diferente de resposta à crise económica, mas de facto, e até na execução que é atualmente conhecida, falamos de 22 mil milhões das medidas de apoio. De facto, destes 22 mil milhões, fazendo a comparação para pouco mais de 2 mil milhões de fundo perdido, de facto temos aqui uma diferença muito grande. E uma das preocupações que continuam a chegar a este Parlamento é, de facto, a dificuldade em responder aos problemas de tesouraria, que continua a ser uma grande dificuldade, nomeadamente para micro e pequenos empresários, e perguntar, considerando este cenário e as dificuldades que estão a ser sentidas ainda por alguns setores mais afetados, se de facto as previsões que o Governo tem para a tal retoma económica não são a ser demasiado otimistas ou não, e como é que o Governo pretende salvaguardar que não chegamos a esse tal momento de retoma com demasiados micro e pequenos empresários ou uma parte demasiado significativa do setor económico em falências, por exemplo, o que seria absolutamente indesejável para esta retoma que nós queremos. Desse ponto de vista e sobre o apoiar, eu gostaria de colocar uma questão muito concreta, porque houve as alterações mais recentes a este programa. Uma das matérias que foi incluída foi a questão dos empresários sem contabilidade organizada poderem aceder a este apoio. Temos recebido alguns relatos que ainda não conseguimos verificar se de facto são em muitos setores ou não, ou se estão a ser generalizados, mas por isso gostaria de colocar desde já essa questão, de que indicam que quem não tem contabilidade organizada tem que ter mais do que um trabalhador a cargo para aceder ao programa a apoiar. E isto está a criar algumas dificuldades, porque muitos destes microempresários, empresários em nome individual sem contabilidade organizada, são-no exatamente porque não têm nenhum trabalhador a cargo. E, portanto, se estão a surgir algumas dúvidas sobre a real efetividade deste suposto alargamento do apoiar a estas pessoas também, e, portanto, gostaria neste momento de deixar esta questão mais concreta e para depois retomar na segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Bom, sobre as projeções do Governo, as projeções do Governo são feitas com a melhor informação que se tem em cada momento e, obviamente, aquilo que nós sabemos hoje em dia é que a incerteza é muito grande. O maior constrangimento à atividade económica deriva de uma situação sanitária muito complexa. Todos os modelos que são utilizados pelos economistas e pelas várias instituições para fazerem as suas projeções económicas não têm em conta a totalidade dos constrangimentos que existem. E por isso as previsões económicas têm sido as mais dispares e vão-se ajustando ao longo do tempo. Quando nós começámos esta crise, ali em fevereiro, março, havia projeções de instituições internacionais que diziam que o mundo, ou a Europa, ou Portugal em concreto, iria ter uma redução do seu produto interno bruto no ano de 2020, da ordem dos 4, 5% no final do ano.
Depois chegámos ao verão e as projeções, tendo a ressaca daquela grande contração do segundo trimestre, diziam que Portugal ia cair 12, 15, 17%, 18%. Quando o Governo apresentou o orçamento suplementar e estimou uma quebra do Produto Interno Bruto no final deste ano de 8,5%, várias entidades disseram que o Governo vai ter que apresentar um orçamento retificativo porque a quebra do produto vai ser muito mais significativa. Neste momento, praticamente em cima do final do ano, quase todas as instituições coincidem que Portugal vai ter uma quebra do Produto Interno Bruto entre os 8% e os 8,5%. Para o próximo ano também há coisas para todos os gostos. Desde a OCDE, que não contempla a existência de uma vacinação e diz que Portugal é um país extremamente exposto ao setor turístico e, portanto, vai crescer no próximo ano apenas 1,7% ou 1,9%, até o Banco de Portugal, que estima que Portugal possa crescer 3,9%, mercê de um primeiro trimestre, um ponto de partida mais recuado do que aquele que estimava na sua projeção de outono, até à Comissão Europeia, que aponta para valores já mais significativos. Portanto, eu não lhe posso dizer muita coisa sobre isto, porque tenho a sensação que todas estas projeções são projeções que andam também aqui a tentar antecipar-se a alguma dificuldade de conciliar os modelos com a realidade. Aquilo que me parece é, como a senhora deputada bem disse, que a situação sanitária, a evolução da situação sanitária vai condicionar a evolução da situação económica. E a grande vantagem que temos hoje, relativamente àquilo que tínhamos no verão, a grande vantagem que temos hoje, relativamente àquilo que se viveu no final de 1918, no fim da segunda vaga da gripe espanhola, é que precisamente nós temos hoje o apoio da ciência e temos vacinas seguras e eficazes, produzidas por uma dezena de empresas que são capazes, por isso, de disponibilizar ao mundo um programa de vacinação que, mesmo que não nos consiga fazer atingir uma imunidade comunitária em meados do próximo ano, nos fará, pelo menos, chegar a um ponto em que os grupos de maior risco estarão mais protegidos. E estando mais protegidos, o impacto de uma terceira vaga será, em termos de pressão sobre os serviços de saúde e em termos de óbitos, eventualmente menor do que aquele que foi o da segunda vaga. Portanto, eu continuo a pensar que o ano de 2021 vai ser um ano de crescimento económico, vai ser um ano de normalização da situação do funcionamento da economia e vai ser um ano em que, seguramente, a partir do segundo semestre, teremos uma retoma económica muito vigorosa. É a minha convicção, mais do que projeções que possamos estar a fazer. Sobre isso, obviamente, significa que nós provavelmente vamos continuar a ter um setor industrial bastante competitivo e a suportar a economia. Vamos ter um consumo interno também a suportar a economia, como tem acontecido até este momento. E julgo eu que, com a normalização da situação sanitária, todos os setores mais afetados, comércio, turismo, restauração, vão ver também uma recuperação e os apoios que neste momento estamos a dirigir visam precisamente assegurar, dirigidos especialmente a estes setores, assegurar que esses setores possam aguentar este tempo que aqui sucede. O programa Apoiar é um deles. O programa Apoiar é para empresas. E uma das maneiras que nós temos de caracterizar uma empresa é um complexo organizado de fatores de produção entre os quais trabalhadores. E, portanto, o programa Apoiar é para empresas, ou seja, organizações que dispõem de trabalhadores a cargo, independentemente da natureza do seu titular, ser uma sociedade ou um empresário em nome individual, com ou sem contabilidade organizada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Alma Rivera, por favor, dispõe de 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a nosso ver, e como já tivemos a oportunidade de lhe dizer em diversas ocasiões, existem duas questões fundamentais a assegurar. E, por um lado, é a definição de condições para trabalhar em segurança, para que as atividades económicas, como a vida, possam prosseguir, e, ao mesmo tempo, apoiar e compensar quem não pode mesmo continuar a trabalhar. E, por outro lado, há a questão da manutenção do poder de compra e manter a vitalidade da economia. Isto tem especial importância porque a vacina pode até ajudar, mas não será a cura para a economia e não podemos ficar à espera de um milagre no fim do primeiro trimestre e achar que de abril para a frente ficará tudo melhor ou que volta tudo ao normal. E sendo assim, temos de considerar se as restrições, se as proibições, se os condicionamentos à atividade económica que o Estado de emergência permitiu, que são a nosso ver desproporcionais, por vezes contraditórios e muitas vezes sem confirmação a priori dos seus efeitos, nem a posteriori, muitas vezes, se este é que é o caminho. E a nosso ver, para salvar milhares de pequenas empresas, tem de ser feito um esforço para definir as condições de continuação da atividade em segurança em todos os setores, em todos os ramos de atividade. Ou então, e a acrescentar a isso, são precisos verdadeiros apoios e compensações a quem fica impedido de trabalhar. Há problemas que certos setores podiam ter sido evitados ou mitigados com outras opções, particularmente no que toca ao estado de emergência, e que, pelo contrário, foram agravados com a lógica do proíba-se, do limite-se, do suspenda-se. Portanto, de um lado, nós temos empresas que estão impedidas de laborar ou com enormes restrições, os restaurantes, os bares, as discotecas, e que se sentem perfeitamente abandonadas, não sentem respostas adequadas à gravidade da sua situação. E temos, por outro lado, empresas que, mesmo podendo manter a sua atividade, enfrentam quebras acentuadas de faturação e graves problemas de tesouraria por falta da procura, porque passam horas, por exemplo, no caso de serviços, de lojas, e não entra ninguém pela porta adentro, por exemplo. Mesmo no setor da restauração, perdeu-se uma excelente oportunidade de dar um alívio de tesouraria quando foi rejeitada a proposta do PCP para a redução do IVA a 13% a todos os produtos e serviços da restauração. Teria sido um contributo, teria sido um alívio. E quanto às outras empresas que mantiveram atividades com imensas quebras, mas as mantiveram, os apoios, as linhas de crédito que o Governo tem disponibilizado foram manifestamente insuficientes e não se pode escamotear isso relativamente aos montantes, mas foram concebidas deixando de fora centenas de milhares de micro e pequenas empresas que precisavam mesmo desses apoios e ficaram excluídas. Por exemplo, o caso absurdo das empresas, como aqui também já foi referido, que optaram pelo regime simplificado, porque a lei o permite, mas depois têm de estar no regime de contabilidade organizada para aceder a apoios. E isto só não continua assim porque o PCP vem insistentemente confrontando o Governo com a situação e foi finalmente aprovada a nossa proposta no orçamento, conseguindo-se acabar com esta discriminação. Podíamos dar outros exemplos, a questão das dívidas à Segurança Social, a questão dos incidentes bancários e por aí fora. Mas aquilo que nos importa realmente saber hoje é como é que se está a regulamentar esta medida e quando se concretiza, de forma a poder apoiar verdadeiramente estas empresas que estão na expectativa. Agora, relativamente às questões do lado da dinamização da economia, da procura, do poder de compra, a questão dos salários é aqui determinante. Quer a garantia dos salários por inteiro nos mecanismos de proteção do emprego, o layoff paga 100%, quer o aumento geral dos salários. Provou-se nos últimos anos que uma política de recuperação de rendimentos, de direitos, estimula o crescimento económico. As empresas só podem vender o que os salários puderem comprar. E mesmo agora, a conquista dos salários a 100%, que é uma questão que desde março que o PCP vem colocando, só agora passarão a acontecer, da mesma forma como o tal fundo de tesouraria para apoiar as micro e pequenas empresas no pagamento dos salários. E, portanto, tem de ser realmente equacionado aqui um aumento geral de salários e este não pode não ser o momento. Este é o momento para fazer. O que não se pode fazer, a nosso ver, é dar dinheiro a empresas que têm condições para pagar melhores salários, e foi assim que acumularam lucros, e em simultâneo condenar com o modelo de baixos salários centenas de milhares de MPMEs que dependem muito da procura interna. Não vendem se as pessoas não puderem comprar e, portanto, fica claro. Nós queríamos aqui também questionar sobre outras medidas que ficaram inscritas no Orçamento de Estado por iniciativa do PCP e já imagino que me diga que não é Ministro das Finanças nem Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, mas estas questões afetam diretamente a tesouraria das empresas. E muitos empresários que nos ouvem têm de saber concretamente quando é que uma medida que foi aprovada há meses e de novo neste Orçamento, que é a suspensão do pagamento por conta do IRC e a devolução antecipada dos pagamentos especiais por conta não utilizados, quando é que isso vai sentir efetivamente no dia-a-dia das empresas?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado Alma Rivera. Várias questões que enunciou, vou tentar usar o tempo para conseguir responder. As restrições às atividades económicas, são elas desproporcionais ou não?
Eu a única coisa que posso dizer é fazer a comparação com os outros países da Europa. Nos outros países da Europa, na Irlanda desde o início de outubro, na Bélgica também desde o final de outubro, na Alemanha desde inícios de novembro, em Itália, em Espanha, em França, nós temos toda a restauração encerrada, apenas com possibilidade de entrega ao domicílio ou de funcionamento em regime de takeaway. O comércio, em quase todos estes países, o comércio não alimentar também se encontra encerrado. O que significa que os países sentem a necessidade, para proteger a resposta dos seus serviços de saúde, aquela ideia de que Portugal não planeou a segunda vaga, que estávamos pouco preparados para responder, a verdade é que todos os países europeus estão confrontados com uma situação pior do que aquela que nós vivemos. E por isso mesmo tomaram restrições muito mais intensas. Eu não sei se estas restrições são adequadas, eu não sou especialista em saúde pública, mas alguma coisa nos diz que quando a resposta, esta resposta não se inventou. Perante doenças contagiosas, aquilo que tipicamente as autoridades de saúde pública fazem até que a ciência tenha uma resposta é precisamente impedir os contactos para diminuir a probabilidade de contágios e atuar sobre e fazer restrições às atividades que são aquelas que, segundo os melhores dados da ciência, mais propiciam os contágios. Portanto, eu não sei se as medidas são desproporcionais, aquilo que sei é que as nossas medidas são muito menos restritivas do que aquelas que ocorrem nos outros países da Europa. Quanto aos apoios, aquilo que nós temos procurado fazer, e sobretudo agora a partir desta fase, é assegurar que apoiamos a fundo perdido as empresas relativamente aos seus custos fixos. Quando as empresas têm menor atividade, também não incorrem num conjunto de custos variáveis que só são gerados em função da produção que têm. Quais são os custos fixos mais importantes? São os salários e são as rendas dos espaços comerciais. E por isso estamos a apoiar estas duas rúbricas de forma muito significativa e lançamos também o programa Apoiar para compensar perdas de faturação e assim ajudar a cobrir os custos fixos ao pagar 20% da perda de faturação. Sobre as atividades que estão encerradas por determinação legal ou administrativa desde março, o caso dos espaços de diversão noturna, o caso dos parques de diversão, dos parques infantis, aquilo que fizemos foi majorar os apoios que damos, no sentido de lhes permitir receber esses apoios à quebra de faturação, não em relação com os limites que temos estabelecidos, mas aumentá-los, para as microempresas até 40 mil euros, para as pequenas empresas até 100 mil euros a fundo perdido. Também prolongamos os apoios ao emprego, de tal maneira que estas empresas estão a beneficiar de um pagamento da totalidade dos salários dos seus trabalhadores, a partir de 1 de janeiro, e graças à norma orçamental incluída por iniciativa do PCP, os salários serão pagos a 100% e as empresas apenas estão a pagar a TSU reduzida, no caso de micro, pequenas e médias empresas. E, finalmente, também queria dizer que, também na sequência da proposta do PCP e do Orçamento de Estado que o PCP ajudou a viabilizar, de facto, estendemos o apoio que tínhamos criado aos empresários em nome individual, sem contabilidade organizada. É difícil porque toda a estrutura dos fundos europeus estava restrita às sociedades comerciais ou aos empresários com contabilidade organizada e nós tivemos que ter um diálogo muito intenso com a Comissão Europeia para permitir-nos chegar a estes empresários com apoios cujo financiamento vem de fundos europeus. Sobre salários, é verdade que também, por iniciativa do PCP, os apoios aos empregos nos trabalhadores que têm com redução de período normal de trabalho ou que estão com redução a 100% do período normal de trabalho serão pagos a 100%. Isso obrigará a um esforço adicional do Estado. Aquilo que posso dizer, e aproveitando para responder à questão que há bocado a senhora deputada Círia Meirelles colocou e que eu não cheguei a ter tempo de responder, é que até dia 16 de dezembro, no mecanismo de apoio à retoma progressiva, já revisto na sequência das decisões de outubro, foram pagos 135 milhões de euros às empresas. E,
Para o primeiro semestre de 2021, aquilo que temos estimado é que com este mecanismo e com o mecanismo de apoio simplificado para as microempresas, vamos também pagar a fundo perdido 355 milhões de euros. Portanto, são estas as verbas que a necessidade de continuar a apoiar o emprego sem reduzir a remuneração dos trabalhadores possa ser feita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Próxima intervenção, o Sr. Deputado André Silva do PAN, que estará certamente online. Não sei se temos contato com o Sr. Deputado. Sr. Deputado, boa tarde. Está-nos a ouvir?
Muito bem, muito boa tarde.
E nós também,
Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Peço desculpas, estão-me a ouvir?
Perfeitamente.
Muito bem. Renovar então os cumprimentos a todas e todos os presentes, ao Sr. Presidente e ao Sr. Ministro da Economia. Trago-lhe dois temas, corrupção na contratação pública e transição digital. Sabemos que a corrupção custa ao país mais de 18 mil milhões de euros por ano. Nos últimos meses temos assistido a uma tentativa de facilitismo na contratação pública em nome da pandemia, que não podemos aceitar. Felizmente o Sr. Presidente da República teve a mesma visão que o PAN e não promulgou as alterações à contratação pública que o Governo propôs. Seria, do nosso ponto de vista, uma lei que iria reduzir significativamente os concursos públicos e apostar nos ajustes diretos. Muitos deles isentos de consulta prévia e mais do que uma entidade, uma lei no fundo repleta de regimes de exceção, como o caso das despesas financiadas por fundos europeus que seriam isentas do concurso público de obras até 5 milhões de euros, 350 mil euros aliás, e a não realização de avaliações custo-benefício para a decisão de contratar. Nessa proposta de lei, o Governo dava passos largos à redução da concorrência comprováveis encargos para o Estado e à redução da transparência, potenciando o aumento de casos de corrupção. E, contudo, em nome da Covid-19 foi estabelecido um regime de exceção aos ajustes diretos, que carece do devido escrutínio por parte da Assembleia da República, e queria dar aqui um exemplo. Existe uma empresa, a Quilaban, detida em 75% pelo Sr. João Carlos Cordeiro, que foi vereador da Câmara de Cascais e eleito pelo Partido Socialista entre 2013 e 2017. O Estado fez 1.539 contratos por ajuste direto com esta empresa, em valor superior a 38 milhões de euros, dos quais 71 contratos ao abrigo do tal regime excepcional Covid, que totalizaram mais de 22 milhões de euros. Um dos contratos, no valor de 9 milhões de euros, foi fundamentado com urgência imperiosa, contudo o prazo de execução foi de 9 meses. O que lhe pergunto, Sr. Ministro, é se concorda que todos estes negócios devem ser alvo de escrutínio e fiscalização, não só pelas entidades competentes, mas também pela Assembleia da República. A questão da transição digital assumiu particular relevância no contexto da crise sanitária que vivemos, em que o acesso digital é especialmente crítico para os cidadãos e para os requisitos de teletrabalho e de ensino à distância, ainda que subsiste quando há necessidade de confinamento. Temos recebido várias denúncias relativamente à falta de cobertura de comunicação no interior do país. Acresce que, de acordo com as denúncias recebidas, que são do conhecimento da ANACOM, são cobrados serviços pelas operadoras que na prática não são prestados, seja pela descontinuidade do serviço, seja pela qualidade do mesmo, que não corresponde ao contratado, designadamente ao nível da velocidade da internet. E tal situação, para além de criar desigualdades de oportunidade aos cidadãos, em função do local do território nacional onde residem, afetando também a competitividade territorial, configura um abuso de poder contratual por parte das operadoras, que não tem tido resposta por parte da ANACOM, a quem cumpre a devida fiscalização e correção de qualquer incumprimento contratual das operadoras nacionais de telecomunicações. Pergunto-lhe assim, Sr. Ministro, se tem conhecimento desta assimetria regional no acesso às comunicações, se é um tema que o preocupa, e gostaria que agradecia que nos indique que ações é que o Governo tem desenvolvido para a solução deste problema. Ainda sobre a transição digital nas escolas, estima-se que mais de 50 mil alunos do ensino básico não tenham acesso à internet ou ao computador próprio, sendo que muitos destes alunos são do interior. No programa de estabilidade, o Governo refere à atribuição de 226 milhões e meio de euros para um programa de digitalização referente a equipamentos e apoio ao teletrabalho e educação à distância. Esta verba, no fundo, permite colmatar alguns dos atrasos nesta matéria e, por isso mesmo, gostaria de lhe perguntar quando é que o Governo pretende fazer uso desta verba e quais são as prioridades. Por fim, gostaria ainda de abordar a promessa feita pelo Governo no início da pandemia de que todos os alunos do país, no início do ano letivo que já começou, teriam acesso a computador individual e acesso à internet e, portanto, para quando o cumprimento desta promessa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra a palavra ao Sr. Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. A corrupção mina a confiança dos cidadãos nas instituições, constitui um desperdício de recursos públicos que são absolutamente necessários e é um fator de desigualdade no acesso aos bens públicos, porque aqueles que não dispõem de recursos para conseguir favores são aqueles que ficam prejudicados. É absolutamente necessário, estritamente necessário, que a República seja completamente intolerante com fenómenos de informalidade e de corrupção. Dito isto, queria também dizer que o combate à corrupção não deve ser conseguido à custa de inação da ação administrativa, da ação pública. Eu quero com isto dizer que a excessiva complexificação e burocratização dos mecanismos de decisão pública acabam por paralisar a administração e, dessa forma, também constituir um fator acrescido de insatisfação dos cidadãos com as instituições. E, por isso, aquilo que inteligentemente devemos ser capazes de fazer é conciliar o máximo de transparência, de exigência, com a capacidade de assegurar procedimentos administrativos simples e eficazes e eficientes. Não creio que se deva pura e simplesmente legislar de uma forma que entorpeça a ação administrativa, com isso pensando que se consegue combater a corrupção exclusivamente. Pelo contrário, muitas vezes quando se criam complicações, gera-se o caldo de cultura suficiente para que alguns possam aparecer a vender facilidades. Aquilo que queria dizer, portanto, é que a proposta de lei que o Governo apresentou à Assembleia da República no sentido da revisão dos mecanismos de contratação pública procurou conciliar estes objetivos e, em diálogo com a administração, com o Parlamento, foi possível encontrar uma solução governativa, uma solução legislativa que me parece atingir este desidrato. É verdade que o Sr. Presidente da República devolveu esta lei ao Parlamento, ou esta proposta de lei ao Parlamento, no sentido de serem reforçados os mecanismos de escrutínio das decisões que sejam tomadas ao abrigo destes procedimentos. E isso só pode merecer a minha total concordância. Foi, aliás, com o apoio do Governo que se decidiu que fosse criada uma comissão no seio desta Assembleia que pudesse acompanhar os mecanismos de contratação pública. Sobre a transição digital, eu acho que o tema da cobertura do interior do país é crítica e o Governo teve a oportunidade de aprovar no início deste ano uma estratégia para o 5G onde essa questão era completada. Eu acho que o país tem duas exigências fundamentais nesta matéria. Uma é concluir a cobertura territorial do país em 4G para poder chegar a todas as faixas da população e a outra é assegurar que as redes 5G nas cidades, nas infraestruturas mais importantes, nas instituições de investigação ou de saúde, nas áreas de localização empresarial, são servidas por redes de infraestruturas à altura das necessidades da economia moderna. A resolução do Conselho de Ministros em que aprovou esta estratégia não foi tida em conta pelo regulador, pela ANACOM, como sabe, no regulamento que escolheu para o leilão que recentemente saiu e, portanto, vamos ver o que é que daqui pode sair. Mas não tenho dúvidas que a ANACOM deveria ter uma atenção muito mais importante naquilo que é o cumprimento das obrigações de cobertura territorial, que não tem sido, obviamente, acompanhado de devidamente pelo regulador. Eu queria, aliás, dizer que quando tivemos a lançar o programa da Escola Digital, procurámos apurar quais são as zonas em que não existe cobertura móvel nas proximidades das escolas do nosso país e percebemos que o regulador não tinha esse mapa, portanto nem sequer tem o conhecimento exato da situação que se verifica em matéria de cobertura territorial. Por isso, estou muito preocupado e tenho conhecimento dessa assimetria regional que o Sr. Deputado fala. Relativamente à disponibilização de computadores aos alunos das nossas escolas, já foram adquiridos alguns computadores, eles continuarão a ser adquiridos ao abrigo dos procedimentos que estão em curso. Aquilo que também queria dizer é que o programa da Escola Digital não se limita a disponibilizar equipamentos aos alunos. Aquilo que procuramos é mudar a experiência de aprendizagem com equipamentos, com formação de professores, com disponibilização de plataformas colaborativas para utilizar dentro e fora da sala de aula, com a disponibilização de conteúdos digitais e com soluções de conectividade para as nossas escolas e para os nossos alunos também fora da escola. É isso que queremos assegurar e é isso em que continuaremos a trabalhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos por concluída a primeira ronda e passamos de imediato à segunda ronda, dando a palavra à Sra. Deputada Filipa Roseta, do Grupo Parlamentar do PSD. 3 minutos, Sra. Deputada. No final, o Sr. Ministro responderá em conjunto.
Sr. Presidente, obrigado, Sr. Ministro. Eu vou, se calhar, agora, então, nestes últimos 3 minutos, falar sobre a questão do programa Apoiar, que já tenho levantado aqui noutras audições. Uma das questões que eu gostava de perceber é destas 36 mil empresas, como é que isto está dividido por setores? Porque eu sei que a restauração tem uma fatia e bem, portanto, teve ali uma... Como é que está o turismo, como é que está a hotelaria? Sabe que eu tenho esta questão da cultura também pendente. Nós, nos pedidos, nos 12 mil pedidos a mais que o Banco Alimentar agora acompanha, pedidos de fome, estão fundamentalmente pessoas da cultura e do turismo. Tem muita caracterização informal e portanto, eu queria tentar perceber o que é que está a passar. Até porque nós temos de ter noção que o Parlamento Europeu, a dia 17 de setembro, aprovou uma resolução que diz que 2% do Plano de Recuperação e Resiliência é destinado à área da cultura. E, portanto, eu queria tentar perceber se isto está, de facto, a acontecer, dizendo, obviamente, que a cultura era fundamental, até porque era uma das razões pelas quais a Europa era o que era, e tinha o turismo que tinha, e tinha a posição no mundo que tinham. Portanto, queria ter a certeza que isto está, de facto, a acontecer relativamente a estas empresas e a estas pessoas que têm apanhado esta dificuldade. Por fim, esta questão que a deputada Cecília Meirelles levantou e bem, é sobre quem é que, quando nós ouvimos o Sr. Ministro, está sempre tudo bem, e eu sei que os programas estão melhorando, não é está bem, mas está cada vez melhor, e eu concordo consigo, vou-lhe dar razão, os programas têm melhorado, têm evitado, portanto, têm sido corrigidas deficiências e têm tido velocidade nisso. Agora, portanto, a dúvida é se este finalmente já é o modelo correto ou não. Isto é uma dúvida, não é? Portanto, eliminaram a necessidade da pessoa não ter dívidas à Segurança Social, portanto, era uma das grandes questões que os setores levantavam, eliminaram uma data de dificuldades que foram apontadas nos outros. Portanto, não é uma... Agora, a dúvida é se este é realmente o modelo. E, portanto, nós temos aqui uma indicação da CIP que diz que os empresários ainda continuam a achar que há problemas com esta... Não sei se o Sr. Ministro conhece este estudo, mas... 83% das empresas ainda continuam a achar que estes programas têm aqui algumas limitações e eu queria tentar perceber qual é que é a sua percepção sobre isto. É que é tão importante percebermos até que ponto é que estas respostas estão a chegar às pessoas ou não estão a chegar às pessoas. Até porque, na verdade, esta questão das candidaturas tem sempre este grande ponto crítico. É um bocado quem chega primeiro consegue primeiro. E não haverá outros modelos da pessoa através do CAI, através da empresa, conseguir chegar rapidamente a quem precisa. Eu sei que as pessoas, há uns que não têm contabilidade organizada, eu sei que estas pessoas são informais. Esta questão da candidatura pode estar a deixar algumas pessoas de fora. Portanto, eu neste momento estou a fazer uma apreciação crítica e tentar perceber onde é que anda a verdade, porque isto é realmente importante percebermos onde é que anda a verdade aqui. Qual é que sabemos que temos pontos de vista diferentes e temos de tentar. Faz parte do nosso dever de escrutínio tentar perceber onde é que anda a verdade.
Para terminar, Sr. Deputado, terminou. Muito obrigado, Sr. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Nuno Fazenda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro. A Covid-19 tem gerado, como é sabido, impactos muito negativos nas economias de todo o mundo e naturalmente, também em Portugal. Ainda assim, o que é um facto é que Portugal tem registado taxas de desemprego bem mais baixas do que a de outros países europeus e que aqui hoje o Sr. Ministro também já fez referência. Não obstante, sabemos que a situação é difícil para muitas empresas, pois temos uma quebra na procura mundial e temos também restrições à própria atividade económica. E por isso temos dois grandes desafios, o da resiliência e o da recuperação. E para a resiliência, o Governo tem vindo a adotar um conjunto de medidas muito significativas de apoio à economia, nomeadamente através de linhas de crédito, que tem reforçado sucessivamente, o que significa que tem havido também uma grande adesão por parte das empresas, moratórias bancárias, permitindo aliviar as empresas dos encargos e dos empréstimos, medidas de proteção ao emprego, que se destaca o apoio a cerca de 900 mil pessoas no âmbito do layoff, e para 2021, Portugal será o único país na União Europeia a garantir o pagamento integral do salário dos trabalhadores em layoff. Por exemplo, na Itália o valor é de 80%, na França é de 70% e na Alemanha é de 60% a 80%. No que diz respeito a fundos comunitários, no Portugal 2020 foram tomadas um conjunto de medidas que foram especialmente relevantes para as empresas. A suspensão dos reembolsos ao Portugal 2020, os apoios a fundo perdido que já aqui hoje falaram em termos de apoiar, nomeadamente com apoios a fundo perdido, também apoios a fundo perdido para pagamentos às rendas, e, no fundo, a preocupação tem sido aliviar as empresas nos salários dos trabalhadores, nas rendas, nos impostos e apoiar com subsídios a fundo perdido. E por isso é justo reconhecer que estas medidas são positivas, razão pela qual, aliás, as associações empresariais saudaram as mesmas. E são medidas que têm chegado ao terreno. Hoje aqui o Sr. Ministro já nos falou das 36 mil candidaturas e de 98 milhões de euros que foram pagos no âmbito do apoiar. Mas, dito isto, está tudo bem, as empresas têm os seus problemas resolvidos, naturalmente que não, e não têm naturalmente razão, não têm naturalmente os problemas resolvidos, até porque infelizmente a crise não termina amanhã e as dificuldades vão se manter em todo o mundo até as condições sanitárias permitirem um pleno retorno às atividades económicas. E por isso a esperança reside em três tópicos que aqui o Sr. Ministro já falou, por um lado na capacidade das empresas, da capacidade de resistência das empresas, de adaptação, na vacina e também nas políticas públicas que têm sido adotadas e que podem ser adotadas no futuro, designadamente por via dos fundos comunitários. E por isso, aquilo que coloco a questão ao Sr. Ministro é, tendo em conta que o Portugal 2020 tem as verbas praticamente comprometidas, que o Portugal 2030 ainda vai demorar a arrancar por força da própria regulamentação europeia, é se, no contexto da iniciativa REACT, onde o Estado português vai ter ao seu dispor 1,8 milhões de euros de fundos europeus para dar resposta às consequências da Covid-19, se temos assegurado que as empresas, na transição entre quadros, terão apoios por fundos europeus, isto é, se não haverá um vazio de fundos comunitários entre os dois quadros para apoiar as empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Isabel Pires, por favor, 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Três questões. A primeira, e considerando a resposta que deu relativamente aos empresários em nome individual e aos empresários sem contabilidade organizada, nesse caso, perguntar-lhe, porque sabemos que há determinados setores, nomeadamente da área do turismo, que estão particularmente afetados porque têm uma grande incidência deste tipo de modalidade nas suas profissões. E, portanto, perguntar-lhe como é que podem, neste caso, aceder a apoios ou outros fundos que possam estar disponíveis. Uma outra questão tem a ver também com algumas queixas têm crescido nas últimas semanas e coloco-lhe esta questão não por uma crítica, mas para percebermos o que é que se está a passar e até pode já haver alguma solução, que tem a ver com o facto de micro e pequenas empresas que acederam ao layoff e depois ao apoio à retoma progressiva estarem a ser criadas dívidas na Segurança Social que não são devidas, provavelmente pela isenção da TSU que tiveram decorrente dos apoios aos quais acederam, mas do ponto de vista informático ou se calhar até administrativo estão a ser geradas estas dívidas, o que está a preocupar não só a ordem dos contabilistas, mas também muitos destes setores, nomeadamente a Arespo, também já se veio pronunciar sobre esta matéria. E, de facto, das duas uma, ou eles ficam de fora ou então estão apenas a passar por mais um processo que pode ser mais um calvário para aceder a estes fundos. E, portanto, compreendendo que, de facto, podem existir, eventualmente, casos pontuais de erros informáticos, não deixa de ser uma situação preocupante e importava perceber se o Governo já tem conhecimento disto, como é que estará a agilizar as soluções para estas situações. E, em último lugar, uma questão que tem mais a ver para o futuro e que tem a ver com formas de fiscalização que o Governo poderá vir a adotar para situações de possíveis abusos, nomeadamente de empresas, como infelizmente fomos tendo conhecimento ao longo dos últimos meses, que acederam, nomeadamente, a medidas de layoff e que não estavam no cumprimento total das regras e, em alguns casos, houve, nomeadamente, alguns na área da restauração em que, tendo acedido ao layoff, tinham as pessoas a trabalhar na mesma ou, tendo acedido ao layoff, operaram depois despedimentos que não poderiam ter sido operados e, portanto, perceber, isto são apenas exemplos e, portanto, considerando a envergadura dos apoios que estão a existir, como é que o Governo irá proceder a uma fiscalização para perceber que abusos é que existiram e se prejudicaram, de facto, trabalhadores ou não no meio deste processo e como é que irá depois atuar relativamente a estas empresas. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Alma Rivera, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há bocado fiz questão de enumerar as propostas do PCP que foram aprovadas, exatamente porque nos preocupa, tal como preocupa a generalidade das MPMEs, é depois a sua concretização, a sua regulamentação, como é que chegam à aplicação, até porque, vai-me desculpar, mas não seria a primeira vez que o Governo deixa por cumprir medidas incluídas no Orçamento de Estado de proposta de outros partidos. E, portanto, a questão do como e do quando é absolutamente crucial para muitos empresários e, aliás, quanto mais aflitos, mais determinante é ter essa segurança e saber com o que contar. Mas deixava-lhe também uma última questão, tem a ver com o facto de existirem milhares de microempresários e microempresas que nem sequer conhecem os apoios que existem e, sobretudo, como é que hão de aceder ou se podem aceder. E isto é um problema de há vários anos do Ministério da Economia e que os empresários, os pequenos empresários, sobretudo, sentem. E que é a falta de articulação do Ministério, depois no concreto, com as estruturas e associações das empresas. E é o problema também da própria estrutura do Estado no terreno. Porque o IAPMEI tem serviços centrais, mas depois não tem meios que vão ao encontro das empresas, sobretudo nesta microdimensão. E, portanto, queríamos saber se o Governo tem consciência deste problema e que medida tomou o Ministério, que medidas tomou o Ministério para aproximar as empresas e prestar-lhes apoio e informação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cecília Meireles, CDS-PP.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por reiterar aqui a minha preocupação e eu explico, é que as medidas que não são executadas não são medidas, são apenas ideias. E atrás de cada mapa, de cada número, estão milhares e milhares de pessoas e empresas que podem ou não ter recebido estes apoios. E, portanto, eu reitero este apelo para nós encontrarmos aqui um modelo comum para o Parlamento poder exercer a sua função de fiscalização, que é mais até relevante que a sua função de debate. Nós estamos aqui para fiscalizar. Isto dito, eu gostava de centrar esta segunda intervenção na questão das moratórias. O Sr. Ministro já falou delas e eu, mais do que os milhares de milhões que eu acho que impressionam, impressiona-me particularmente que 32% dos empréstimos a empresas concedidos pelo setor bancário estejam em moratória. E isto é verdade para as famílias em 17%. E impressiona-me porquê? Não apenas porque isto quer dizer que um terço do estoque de empréstimos aproximadamente está em moratória, mas também porque esta percentagem é muito mais elevada do que aquela que existe na média da União Europeia. No conjunto dos países europeus para as empresas a média é de 9%, nós aqui estamos em aproximadamente 30%. Se levarmos em conta que as empresas portuguesas já são mais endividadas, já eram mais endividadas que a média da União Europeia, e que este endividamento das empresas estava consistentemente a descer desde 2013 e agora inverteu esta tendência, ainda antes de termos chegado à média da União Europeia, nós percebemos que estamos aqui sentados numa autêntica bomba relógio. E o Sr. Ministro dizia, bem, se não tivesse havido moratórias, tínhamos um problema muito mais grave, era muito pior. Com certeza, porque já tinha explodido. Temos uma bomba relógio precisamente porque ela não explodiu. Há aqui uma margem de tempo enquanto o relógio está a correr até que estas medidas sejam retiradas. Eu li hoje uma entrevista do Sr. Ministro em que apontava já alguns caminhos no sentido da capitalização destas empresas. Eu quero saber se pode ir mais longe, porque este é o principal problema que quando tudo isto, e esperemos que o mais depressa possível, tenha passado e possamos passar este problema... Mas eu creio que este é o problema mais grave. E nós já tivemos um momento em que uma crise que tinha começado como começou em 2008, depois transformou-se noutra crise completamente diferente em 2010. E, portanto, convém também aqui prevenir. Gostava de saber, à luz também da opção do Governo, que foi numa primeira fase ter os apoios muito mais concentrados em crédito do que em fundo perdido, se isso tem a ver com a situação financeira do país e com a dívida pública, mas até que ponto é que isto depois também não significa que vamos ter um problema mais grave lá à frente. E por último, em relação ao papel da Caixa Geral de Depósitos, em final de outubro, segundo dados que foram publicados, a Caixa tinha cerca de 62 mil contratos com moratórias no valor global abrangendo 5.651 milhões de euros. Era de longe o valor mais pequeno dos quatro principais bancos, BCP, Santander e BPI. Só para se perceber, o Santander tinha 125 mil contratos, num total de quase 9 mil milhões de euros. Eu gostava de perceber, à luz do papel que o Banco Público pode ter e que o PS sempre defendeu e disse que deveria existir, eu gostava de perceber porque é que no caso das moratórias, aparentemente o Banco Público é aquele em que elas têm menos expressão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder a este conjunto de questões, tem qualquer coisa como 15 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e muito obrigado, Srs. Deputados. 15 minutos, vou tentar sintetizar, começando talvez pelas respostas mais fáceis. Sra. Deputada Filipa Roseta, dos apoios já aprovados no âmbito do programa Apoiar, 6% dizem respeito a empresas do setor da cultura. São cerca de 2.089 empresas, estou a falar aos dados de 16 de dezembro, com um valor de apoio de 16,8 milhões de euros. Senhora Deputada Isabel Pires, os empresários em nome individual, que não sejam propriamente titulares de empresa, portanto, é um tema de autoemprego, têm acesso à prestação social extraordinária que foi criada no âmbito deste Orçamento de Estado, que o PCP viabilizou e que permite chegar a um conjunto de trabalhadores que, de outra forma, poderiam não ter uma prestação social e uma resposta adequada. O valor desta prestação, como sabe, é superior ao limiar de pobreza e permite dar uma resposta excepcional a um setor cujos agentes e atores foram muito impactados por esta crise. Julgo, aliás, que aquilo que temos que fazer no próximo ano é, sobretudo, tentar dirigir apoios à produção de eventos e, nesse sentido, também o apoio à produção cultural que foi incluído no Orçamento de Estado por iniciativa do PCP, são 83 milhões de euros, vai ser importante para podermos dinamizar este setor e os seus agentes. Julgo com isto, esgoto as respostas simples. Agora vamos às respostas mais complicadas. Vou tentar, em primeiro lugar, responder a uma questão da Sra. Deputada Filipa Roseta sobre o modelo. Se o modelo que aplicamos agora é o modelo correto, a Sra. Deputada Isabel Pires falou sobre as questões que surgem com falsas dívidas à Segurança Social, que têm a ver precisamente com estes problemas informáticos que decorrem de empresas que beneficiaram de isenção de TSU, o sistema de repente poder dar como elas não tendo contribuições em atraso, e isso dificulta-lhes o acesso a alguns apoios, a fiscalização de situações irregulares de layoff. Bom, divulgação de apoios existentes para as micro e pequenas empresas, o que é que eu posso dizer relativamente a isto tudo? Eu queria sensibilizar os senhores deputados para a situação crítica que este ano os serviços públicos foram confrontados.
Pensem, por exemplo, o que é nós termos 864 mil empresas a recorrer ao longo de um mês aos apoios ao emprego, como sucedeu em março e abril. Pensem no que são, por exemplo, neste programa Apoiar, nós, em 15 dias, recebermos candidaturas de 37 mil empresas para lhes fazermos pagamentos ao longo disto. Pensem no que é, agora, adaptarmos os sistemas para respondermos a empresários em nome individual, sem contabilidade organizada, que nunca participaram nestes sistemas. Pensem no que é o sistema informático da Segurança Social, que está antiquado, reconhecidamente antiquado, é uma máquina que precisa rapidamente, já, eu nem digo de atualização, mas quase diria de ser substituída para estar às alturas das exigências deste tempo, a ter que confrontar-se com estas situações que está habituado a tratar informaticamente como dívida. E o que eu queria dizer a este propósito é o seguinte: os serviços e os seus funcionários foram absolutamente extraordinários neste ano, com, muitas vezes, trabalho à distância, a partir dos equipamentos que têm em casa, das redes que têm em casa, com sistemas informáticos que, francamente, o Estado precisa urgentemente de modernizar, com serviços que estão, muitas vezes, reduzidos em termos de recursos humanos, fruto de décadas de desinvestimento na administração pública, na capacitação, no rejuvenescimento, na qualificação dos recursos humanos. Aquilo que tem sido feito, com todas estas dificuldades que os senhores deputados e muitos observadores foram salientando ao longo do tempo, é absolutamente notável. E por muito que possamos ficar frustrados por as coisas não acontecerem como nós queríamos e no tempo em que desejávamos, aquilo que eu francamente tenho que dizer é que, se não fosse um esforço extraordinário de funcionários num conjunto de serviços muito sob pressão nestes tempos, provavelmente a situação que estaríamos a viver era bastante mais terrível do que aquela que somos confrontados. Por isso, Sra. Deputada Filipa Roseta, eu não sei se o modelo é o correto, mas é uma grande evolução relativamente ao que tínhamos feito. Nós estarmos neste momento a ter um sistema em que uma empresa se limita a preencher um formulário informaticamente e 15 dias depois está a receber na sua conta bancária o apoio a que se candidatou, é uma questão. É uma coisa extraordinária. Eu tive hoje o relato de o Sr. Secretário de Estado da Economia, que tem tido um papel absolutamente crucial na gestão destes sistemas, esteve a trabalhar muito intensamente para sermos capazes de agora mudar os regulamentos do Apoiar e prepararmos os sistemas informáticos para fazer este alargamento de coisas tão, que pode parecer tão fácil, como dizer assim, queremos os empresários em nome individual sem contabilidade organizada também a beneficiar deste sistema. Mudar os regulamentos dos fundos europeus, mudar a portaria do programa Apoiar, adaptar todo o sistema informático para fazer isto, para poder pagar os apoios às rendas, receber um recibo de renda, receber um pedido de apoio de uma renda. Tudo isto é muito exigente e eu confesso-vos que estou muito... muito satisfeito com o que está sido feito, porque a senhora deputada Cecília Meirelles disse com toda a razão: as medidas não são anúncios, as medidas só existem quando se concretizam em execução e quando se concretizam na capacidade de fazer chegar os apoios às empresas que delas precisam. Eu devo dizer também que uma das coisas muito interessantes, mesmo a nível pessoal, deste período que estamos a viver, é que nós somos obrigados a gerir estas situações a duas coisas muito importantes. A primeira é termos uma enorme humildade e disponibilidade para mudar. Aquilo que lançamos, que anunciamos, que tentamos fazer, eu neste momento tenho imensa restrição, porque eu digo assim, eu só posso lançar e comprometer-me com uma medida que eu tenha a certeza que conseguimos concretizar em tempo útil. A segunda questão é mesmo esta mudança de atitude, que eu devo dizer que, sobretudo nos funcionários com quem convivemos mais de perto, é uma atitude de focar no resultado, focar na execução, não pensar numa medida, descartamos medidas porque sabemos que não vamos conseguir executá-las. Conhecer muito melhor as necessidades dos serviços. Termos agora um compromisso, que é difícil, de fazer o reforço, quer dos sistemas informáticos, quer dos recursos humanos, para que o nosso Estado possa estar melhor capacitado para responder às necessidades dos cidadãos e das empresas. E por isso eu queria prestar homenagem aos trabalhadores do IAPMEI, queria prestar homenagem aos trabalhadores do Turismo de Portugal, queria prestar homenagem aos trabalhadores do Competo, queria prestar homenagem aos trabalhadores da Segurança Social, que, naquilo que eu tenho visto, têm feito um trabalho absolutamente extraordinário e nunca suficientemente reconhecido neste Parlamento e na sociedade portuguesa. Portanto, não sei se os problemas, Sra. Deputada Filipa Roseta, estarão todos ultrapassados, mas seguramente estão melhores do que estavam há algum tempo atrás, graças ao esforço, à dedicação e ao trabalho de muitas pessoas muito críticas nestas funções. Sra. Deputada Alma de Rivera, a divulgação dos apoios, a própria orientação dos serviços do Ministério da Economia para os microempresários é uma mudança radical. Não era assim que sucedia. Eu devo lhe dizer que a aspiração que eu tenho é nós sermos capazes de ter em Portugal uma coisa como uma espécie de agência para regressar aos tempos em que o IAPMEI era o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas. Termos a capacidade de termos uma rede, utilizando tecnologias digitais, mas também rede física de proximidade, para apoiar as nossas empresas em todo o seu ciclo de vida. Trabalhar de perto, todas estas medidas que temos estado a fazer têm sido muito articuladas com as associações representativas dos vários setores de atividade e eu queria também saudar essas associações, como saúdo também a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, que têm sido cruciais no desenho de muitas destas medidas e na sua execução. Se não fossem os contabilistas certificados, nós também não tínhamos estes novos modelos de apoio. Por isso, é um trabalho muito difícil, é um trabalho nunca visto, nunca reconhecido, mas sempre procurando corresponder àquilo que a Sra. Deputada Filipa Cecília Meireles disse, que é as medidas existem quando chegam às empresas e, portanto, eu não me comprometo com medidas que não seja capaz de verificar a sua execuibilidade. Sr. Deputado Nuno Fazenda, nós estamos neste momento, naquele período crítico, que conhece bem, de transição entre quadros europeus. O PT 2020, na parte dos sistemas de incentivos às empresas, está em sobrecompromisso. Nós já nos comprometemos com projetos no valor de 138% das dotações nos sistemas incentivos. Vamos reforçar isso, porque nos parece que depois podemos fazer a transição para o próximo quadro e vamos começar a tentar lançar também avisos para apoiar os projetos de investimento das empresas, que os há, ainda durante a transição entre quadros. Estamos já a usar. Já estamos a realizar despesa por conta do programa REACT e tal como começaremos a realizar despesa pública a partir de 1 de janeiro na base do Orçamento de Estado, que, como sabe, permite antecipar despesa por conta de fundos até 1.400 milhões de euros só destes novos fundos. Portanto, é muito exigente, estes próximos tempos vão ser muito exigentes, mas são tempos onde a motivação para o trabalho que se faz também decorre de percebermos que continua a haver intenções de investimento. Enquanto temos muitas empresas que estão em dificuldades, temos muitas outras que estão a investir, que estão a reforçar, estão a criar emprego. Em novembro, o número de inscritos nos centros de desemprego baixou, mais uma vez, depois do que se tinha passado em outubro, do que se tinha passado em setembro, do que se tinha passado em agosto, o número de inscritos voltou a baixar. Continuamos a ter concretização de investimento estrangeiro em diversíssimos setores e isso também é um fator de esperança. Queria, finalmente, recordo-me que não respondi a uma das questões da Sra. Deputada Cecília Meireles, que tem a ver com as moratórias bancárias. Nós temos, de facto, um volume mais significativo de empréstimos sob moratória do que a média da União Europeia. Julgo que uma das razões para isso poderá estar no facto de, em Portugal, o prazo médio de duração dos empréstimos ser muito curto. Isso, aliás, é uma das fragilidades estruturais da nossa economia. É que o financiamento às empresas é um financiamento de curto ou muito curto prazo. É praticamente só financiamento de tesouraria. E, portanto, isto significa que as empresas cujos empréstimos terminavam agora, durante o período da pandemia, recorreram provavelmente mais às moratórias e os próprios bancos lhes sugeriram isso. E, portanto, julgo que aqui pode estar uma explicação. Isto que é um fator crítico tem que ser também ultrapassado quando sairmos da crise, e é por isso que a intervenção de uma instituição como o Banco Português de Fomento, que, entre outras coisas, visa assegurar que o nosso sistema bancário passa a poder dirigir crédito às pequenas e médias empresas com maturidades adequadas aos seus projetos de investimento, é tão importante. Esta crise é muito diferente da crise de 2008. A crise de 2008 no mundo e em Portugal foi essencialmente causada por um excesso de endividamento acumulado. A crise que agora vivemos é uma crise que tem uma origem completamente distinta, também tem uma resposta completamente distinta, e eu estou convencido que as instituições internacionais e nacionais aprenderam bem as lições de 2008 e não vão repetir agora os erros que se cometeram na gestão dessa outra crise. E, portanto, senhores deputados, queria terminar dizendo precisamente que continuaremos durante os próximos tempos a tentar dirigir às empresas os apoios necessários para atravessarem este período difícil, sabendo que no próximo ano também temos que nos confrontar com a ressaca desta crise e vamos também enfrentá-la com a mesma determinação, espero eu, coletiva, que nos permitiu chegar até aqui com impactos que, provavelmente no início deste ano, muitos não acreditariam. É com essa determinação que chego ao final do ano e queria aproveitar esta oportunidade para desejar aos senhores deputados um muito feliz Natal, em paz e com saúde, e um ano novo muito feliz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Também retribuir em nome desta Comissão, dos Srs. Deputados, das Srs. Deputadas, dos grupos parlamentares, esses votos. Dizer que agradecemos a sua disponibilidade por ter acorrido tão prontamente àquilo que foi o nosso convite. Temo bem que esta foi a primeira, mas não será a sua última audição nesta Comissão, que tem um mandato longo e vasto. E, portanto, temo bem que seja uma realidade o seu regresso a esta Comissão. Resta-me agradecer a todos a vossa paciência pelo facto de termos estado até esta hora numa sexta-feira, o que também diz da importância que os grupos parlamentares prestam aos trabalhos desta Comissão. Agradecer-vos, e nós vemos-nos segunda-feira na audição da Sra. Ministra do Trabalho, e, portanto, o nosso trabalho continua, o do Sr. Ministro certamente também. Cá estaremos para outras iniciativas. Muito obrigado.